acompanho através dessa emissora, das redes sociais, o pessoal que nos acompanha aqui no plenário Gomecindo Bar de Cera. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária este dia 16 de dezembro de 2019. Solicito à secretária da Casa que proceda com a chamada dos senhores vereadores.
Docimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Marinês Rigon.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo Della Lata.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
Sadi Sansigolo.
Presente.
Convido o vereador Egon Kisman a ler o evangélico do dia.
O evangelho da sessão desta noite está escrito segundo São Mateus, no capítulo 21, versículos 23 a 27, aonde lemos. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo, enquanto ensinava aos sumos sacerdotes e aos anciões, e o povo se aproximou-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu a tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si e se disseram: do céu. Ele nos dirá: por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos nós temos João Batista na conta de profeta. E eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também vos direi, com que autoridade faço essas coisas? Palavras da salvação.
A ata da sessão ordinária do dia 9 de dezembro está à disposição na casa para a vista dos senhores vereadores. A ata da sessão do dia 2 de dezembro está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado. Temos hoje a presença do servidor Ricardo Lira e do secretário municipal Arcival Somense, que prestarão esclarecimento sobre o projeto de lei complementar 003/2019, conforme solicitado por esta casa. Convido o senhor Ricardo e Arcival para que usem a tribuna para as explicações que atenderem pertinente. Após ficar aberto o espaço aos colegas vereadores para o questionamento.
Primeiramente, o meu boa noite, presidente dessa casa, demais vereadores, população que nos acompanha, secretário Aloísio, funcionário, filho do vereador, e a imprensa aqui sempre à disposição. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer o convite dessa casa. A gente sempre está à disposição, sabe do quanto é delicado se tratar hoje na questão de tributos, mas estou eu aqui mais para explanar alguma coisa, pois nosso funcionário dos tributos, o Ricardo, está mais a par, é ele que é o técnico nesta área, Então, falar de tributos numa situação, numa época que se passamos, é difícil, mas tem algumas coisas que não dependem só de nossas forças. Temos apontamento, temos regras, que é o Tribunal de Contas, às vezes o Ministério Público, que tem que se fazer. Então, essa proposta de reavaliação da planta de valores. A gente sabe que a cada 5 anos ela tem que ser revista, né? E nós até já passamos um pouco do prazo, mas precisamos sim fazer, independente se é o último ano de administração ou não, ela tem que ser feita, né? Então, essa reavaliação, tanto é do IPTU, que é na área urbana, né? Como também da área rural, né? Então, área rural, eu sei que podemos dizer que os imóveis, a classificação, ela é bem complicada no nosso município, né? Eu não sei se no passado, por indicação de alguém, a forma que se classifica, né? Ficou bem complicado. Por que que eu digo isso? Terras planas, a classificação, terras altas e rochosas, terra com matas e florestas e terras alagáveis, né? Então, uma classificação bem complicada. E isso tudo, talvez não vai ser agora, mas logo, logo aí na frente, vai se precisar fazer um recadastramento imobiliário, não resta nem dúvida. Mas dia menos dias vamos precisar disso, né? E agora tudo está vindo em contra e tudo está se cruzando informações, né? Por que que não vamos mais conseguir mascarar alguma coisa nessa questão de valores? Por quê? Hoje existe o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, onde que lá vai ser o espelho, o mapa de cada propriedade, né? Então não tem mais como dizer, não, vamos botar aqui pedregoso que eu não vou pagar muito imposto, né? Então o Ricardo depois ele vai conseguir explicar bem melhor para vocês, termos de valores. A gente sabe que o nosso município hoje, a moeda é soja, né? Então é bem fácil de se fazer o cálculo, né? É tantos sacos de soja por hectare. Hoje se fala em 1.000 sacos, às vezes um pouco mais, um pouco menos. E mesmo assim, com essa retificação que nós vamos ter que fazer, ainda fica além, aquém do que é os valores atuais, né? Então não vou me distinguir muito. Passo a palavra para o Ricardo, pois se tiver alguma pergunta, estou à disposição.
Boa noite a todos. Primeiramente, queria cumprimentar os senhores vereadores, a todos aqui que estão presentes e àqueles que estão ouvindo através da rádio e da live. Queria agradecer também o convite feito por esta casa para poder vir até aqui e explicar e tirar algumas dúvidas referente a esse projeto de lei complementar 03/2019, que ele altera e, ao mesmo tempo, ele atualiza a planta de valores venais do município de Campinas do Sul. Mas, antes de eu passar valores, é preciso dar uma pincelada, explicar para que serve a planta de valores venais. Então, todos os municípios, todas as cidades, elas têm uma planta de valores venais que serve tanto para fazer o lançamento do IPTU, como também para fazer o lançamento e as avaliações dos ITBIs. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Muita gente conhece como as famosas cinzas, quando acontece alguma transferência de algum imóvel, quando alguém compra algum terreno, seja ele urbano ou rural, ele tem que vir até a prefeitura e recolher as cinzas, pagar o imposto que é calculado em cima do metro quadrado, quando se tratar de imóveis urbanos, e quando se tratar de imóveis rurais, ele é calculado por hectare. Mas, como o nosso secretário mencionou antes, não é da nossa intenção, não seria a nossa intenção cada 5 anos reavaliar e aumentar a planta de valores. Porém, como todo mundo sabe, nós estamos diariamente sendo fiscalizados pelo Tribunal de Contas e a orientação deles é que essa planta de valores seja atualizada a cada 5 anos. Por quê? Porque se não atualizar a cada 5 anos, a única atualização que os imóveis, o valor venal dos terrenos, eles sofrem é a inflação. Então, são valores irrisórios. Se for comparar um imóvel, o valor do imóvel 5 anos atrás E se tu pegar o mesmo imóvel, o valor dele hoje, ele não vai ter valorizado só com base na inflação. Até porque a inflação está fechando ultimamente uma base de 2%, esse ano acho que vai fechar em 3,5%. Então, são valores irrisórios. Por exemplo, um imóvel que custava no passado 100 mil, ele vai ter 3 mil de valorização de um ano para cá. Por isso que o tribunal ele orienta para cada 5 anos que seja feita essa atualização. A última atualização nossa do município foi feita em 2013, na administração passada, onde foi feita não só a atualização da planta de valores, mas foi feita toda uma atualização de todo o Código Tributário Municipal. Foram alterados valores de praticamente todas as taxas, IPTU, ISS, ITBI. E como já se passaram 6 anos, já até a gente já está um pouco atrasado com relação a essa atualização. Então, por isso que a gente resolveu demandar. Por quê? A gente tem que mandar esse ano o projeto de lei para que seja aprovado esse ano para que ele possa ser aplicado ano que vem. Porque qualquer aumento de tributo, diminuição de tributo ou alteração de alíquota, de taxa, ele tem que obedecer o princípio da anterioridade. Ou seja, o projeto de lei tem que ser aprovado no ano anterior para que seja aplicado no ano posterior. Entendeu? Eu trouxe aqui o mapa do município, que ele está dividido em setores, para ficar mais claro e ficar mais... para vocês entenderem melhor. Tá? O nosso município hoje ele está dividido em 4 setores, tá? Setores de valorização, de avaliação dos imóveis. Tá? O setor 1, que é o setor vermelho, é o setor de maior valorização, tendo em vista que fica na avenida, né? Tem todos os imóveis, com a maior parte do comércio fica na avenida. Depois vem o setor 2, que é o setor azul. Depois o setor 3, que é o verde. E o setor 4, que é o amarelo. Eu fiz algumas simulações aqui do valor venal que atual e do valor que passaria a ser a partir do ano que vem com a aprovação da planta de valores. Tá? Por exemplo, o setor 1, que é o setor vermelho, hoje o valor venal do metro quadrado dele é de R$ 205,00. Então, por exemplo, um terreno de 1.000 metros quadrados no setor 1, na avenida, o nosso valor venal desse terreno é de R$ 205 mil. Com a atualização da planta de valores, ele passaria a R$ 224 mil. Mas, atualizando a planta de valores, consequentemente, ela vai surtir efeitos nos impostos, como, por exemplo, no IPTU. A planta de valores ela serve de base de cálculo para o lançamento do IPTU. Como é lançado o IPTU? Como é calculado o IPTU hoje? O IPTU é calculado da seguinte forma. Para imóveis territoriais, ou seja, terrenos baldios, é o valor venal do terreno vezes 0,3. No caso de imóveis que contém alguma edificação, alguma construção, é o valor venal do terreno mais o valor venal da construção vezes 0,15. Desse cálculo sai o valor do IPTU que as pessoas pagam. Claro, em cima disso, tem os 10% para quem pagar na cota única e também tem um redutor que a gente vai aplicar, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Então, eu fiz alguma simulação, por exemplo, setor 1, um IPTU com um terreno de 500 metros e uma construção de 100 metros pagou, nesse ano, R$ 277,00 de IPTU. Com a atualização da planta de valores, ele passará a pagar o ano que vem R$ 292,00, ou seja, um aumento de R$ 15,00. Porém, esse aumento de R$ 15,00, ele não vai ser repassado na totalidade o ano que vem. A gente vai aplicar um redutor, inclusive esse redutor está previsto no Código Tributário Municipal, para que o valor não seja aplicado de uma vez só. Ele vai ser repassado gradativamente. Um pouco por ano. Assim, o contribuinte não vai sentir no bolso esse aumento. Por exemplo, o ano que vem, o contribuinte ele vai pagar R$ 277,00 e no ano de 2021, os 292, que é o aumento total. No setor 2, que é o setor azul, o valor venal dos terrenos nesse ano, ele é de R$100 por metro quadrado. Ele, com a atualização, ele passaria a R$120 por metro quadrado. Tá? Um imóvel com 500 metros quadrados e mais 100 metros de construção pagou nesse ano R$199 e o ano que vem ele passará a pagar R$213. No setor 3, o valor venal do metro quadrado, hoje ele é de R$67,19, passará para R$93,32. Então, um terreno de 500 metros, com uma construção de 100 metros quadrados no setor 3, que é o setor verde, é o setor que mais tem imóveis, pagou esse ano R$173, passará a pagar, com atualização, R$193. Porém, como eu já falei, esse R$193 não vai pagar o ano que vem. Vai ser aplicado um redutor de 5% ano que vem e até chegar em zero. Então, ele pagou R$173 esse ano, o ano que vem R$183, e aí sim, em 2021, ele vai pagar os R$193. Então, a gente vai repassar um reajuste de aproximadamente R$10 por ano. Setor 4, que é o setor amarelo, hoje é R$44,80, passará para R$67,20. Para vocês terem uma ideia, um terreno de 1.000 metros quadrados no setor 4, que é o setor amarelo, hoje está valendo R$44.000. Então, está muito defasado. Mesmo que a gente atualizou em 2013, a gente fez uma atualização grande, que teve alguns imóveis que a gente aumentou 200%, mesmo assim os valores estão nem perto dos valores reais de mercado hoje. Então, a gente passaria de R$44,80 para R$67,20. Então, o mesmo terreno de 500 metros quadrados, com uma construção de 100 metros, pagou esse ano R$157. Ano que vem, pagará R$164 e em 2021, R$173. Então, total, em 2021, ele vai ter R$16 de aumento. Também, a gente aproveitou que já ia atualizar a planta de valores dos imóveis urbanos, a gente já aproveitou para atualizar a planta de valores dos imóveis rurais, que essa ela serve de base de cálculo unicamente para as avaliações de ITBI. Então, essa não influencia em nada o IPTU, somente no ITBI. Então, por exemplo, hoje, um hectare de terra plana, terra mecanizada, hoje a avaliação nossa do município é R$ 31.730. Passará o ano que vem para R$ 41.000. Tá? Mesmo assim, a gente está aumentando 10 mil hectares, mesmo assim, para quem sabe, os valores que estão sendo praticados hoje, eles estão muito abaixo dos valores reais de mercado. Hoje, a gente sabe que um hectare de terra mecanizada, de terra agricultável, é vendido entre 800 a 1.000 sacas de soja, no mínimo. Se for aplicar 1.000 sacas de soja, multiplicar vezes o valor da saca hoje, que é em torno de R$ 70,00, R$ 75,00, seria R$ 75.000 o hectare.
Ricardo, só te ajudando, né? É importante dizer que tu fizesse diversas pesquisa de preço até com outros municípios, né?
Isso mesmo.
Para chegar a uma conclusão. E ainda a gente ficou abaixo aí de diversos municípios.
Esses valores, assim, a gente não tirou do nada, a gente não jogou ali. A gente fez todo um levantamento com os municípios de Cruz Altense, Jacutinga, Barão de Cotegipe, que são os municípios que ficam aqui perto e que os valores venais são próximos. A gente, esses R$41.000 que a gente colocou aqui, ele vai ser o valor mais barato de toda a região. Tem municípios aqui perto, por exemplo, que o valor é R$ 45.000, tem R$ 55.000 o hectare. E a gente procurou não aumentar muito, até porque para não dar muito impacto. E achar um valor, um meio termo, né? Não aumentar muito, mas não ficar também no valor que está muito defasado. E com esses valores a gente perde muita receita. Para vocês terem uma ideia, o ITBI é calculado, o valor do ITBI, a alíquota é 2%, em cima do valor venal. Então, a diferença é muito alta. Terras altas e rochosas, o valor atual é de 20.531, ele iria para 30 mil o hectare. Terras com matas e florestas, 22.400, hoje, iria para 25 mil. E terras alagáveis, 16.800, passaria o ano que vem para R$26.000. Seria isso. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta.
Servidor Lira, secretário Arcival, nobres colegas também, nós temos que ter responsabilidade como legisladores de entendermos essa mecânica do projeto de lei. Porque não é só uma questão de aumentar o valor da avaliação para a incidência do imposto. O centro da questão está na renúncia de receita, que não o atual prefeito Neri, o próximo e os próximos poderão sofrer as penalidades dos órgãos de fiscalização por conta de uma clara renúncia de receita. É difícil, claro que é difícil nós, vereadores, votarmos um projeto de lei dessa natureza porque ele é impopular. A gente sabe que é um projeto de lei impopular. Que tudo aquilo que mexe no bolso da população causa um certo ranço. Mas, por outro lado, nós temos a lei que nos obriga, a legislação que nos obriga. E o importante é que tanto o IPTU como o ITBI, eles ficam integralmente para o município. Então, quando há falando da questão das áreas rurais, quando há uma correção no valor da avaliação e ela ainda assim fica praticamente pela metade do que realmente vale, nós estamos só dando uma remendada para atender o que diz os órgãos de fiscalização e a norma e, ao mesmo tempo, não ferir muito a população. Mas, nesse caso dos imóveis rurais, a incidência somente se dará quando houver a compra e venda. Porque quando há uma transmissão em função de falecimento, causa mortes, o imposto que incide sobre esta avaliação é o imposto cobrado pelo Estado. E tenho certeza que o Estado avalia por um valor infinitamente maior do que aquele que é avaliado pelo município. E como é que acontece os negócios no município para pagar menos imposto? O cidadão vai vender uma área, antes de fazer a escritura pública de compra e venda, vem até o setor de tributos e vê quanto está valendo. Vai lá fazer a escritura pública no cartório, deixa metade do dinheiro por fora e registra a metade. Porque vai passar na prefeitura, porque o valor venal é baixo. Quem perdeu com isso? O município. Deixou de arrecadar. Então, eu acho que está na hora realmente. E isso, o primeiro passo já foi dado lá em 2013. Né? Nós tivemos a maturidade naquela oportunidade também de entender. Hoje também temos que entender dessa forma. E no futuro, novamente, vai ter que chegar no momento em que os valores possam ter uma relação mais real com o preço de mercado. Então, eu acho muito importante a explicação tanto que o Lira está nos dando, como a que o Arcival está nos dando, de uma forma bem técnica, explicando bem a questão da aplicação do redutor. No IPTU vai dar uma incidência mínima quase que imperceptível. O maior aumento, sim, se dará nas áreas rurais, e isso só vai acontecer, esse efeito só vai ser sentido no momento de uma compra e venda. É isso. Muito obrigado.
Queria agradecer, então, a oportunidade que foi dada por esta casa e dizer que estamos à disposição. Toda vez que tiverem alguma dúvida, é só passarem no setor de tributos, que estamos lá para dirimir as dúvidas. Muito obrigado.
Quero mais uma pequena complementação, ouvindo o vereador. São decisões, né, vereador, que, independente do que vai ser, tem que se tomar, e pensando no município. Essa questão que eu comentei, da questão do recadastramento, é há muito tempo que ele já devia ter saído do papel, né? Quantos e quantos imóveis, quantas averbação que está deixando de se fazer, né? Não vai ser de um dia para o outro. Talvez uma questão de um ano ou dois para se fazer um recadastramento imobiliário. É difícil, mas são decisões que, independente do que vai acontecer ou não, temos que começar a pensar no município como um todo. Nosso município não pode mais se pensar por 4 anos. E sim, todo o tempo nosso cidadão está aí, ele precisa ser atendido, né? Não podemos mais. Temos que sim agirmos como uma empresa para cada vez poder pecarmos menos. Mas o importante é esse trabalho dos vereadores, a gente sabe o quanto é importante, né? Os vereadores e os secretários, a gente sabe do trabalho, é árduo, não é fácil, né? Mas precisamos dar o melhor de nós mesmos para tocarmos esse nosso município adiante. Obrigado a todos. Quando a gente puder dar mais alguma explicação, estamos à vontade.
Queremos, então, agradecer ao servidor Ricardo Lira, ao secretário Arcival, pela prestação e esclarecimento do projeto complementar 03/2019. Tem algum vereador que vai querer falar alguma coisa ou não? Então, agradecemos a eles. Não temos o presente momento o parecer da CUP sobre este projeto, e o prazo vence amanhã. Consulte os seus membros sobre a possibilidade de apreciarmos ainda nesta sessão, em primeiro turno.
De acordo, senhor presidente.
Consulte os líderes partidários.
De acordo.
De acordo.
Então, o projeto da lei complementar 003/2019 está em primeira discussão. E a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei complementar 003/2019 está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, e os que não concordam queiram se levantar. O projeto complementar 03, em primeira votação, está aprovado. Primeira votação. Os projetos de lei 039/2019, de lei complementar 00/04/2019, que forma baixados na sessão passada, permanecem baixados para a CUP e para o cumprimento dos prazos. Convido o primeiro secretário a ler o ofício PM 282/2019.
Ofício PM 282/2019, Campinas do Sul, 12 de dezembro de 2019. Senhor presidente, encaminhamos em anexo o projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores com a justificativa julgada pertinentes. Projeto de lei municipal complementar número 05 de 12 de dezembro de 2019, que altera a redação do artigo 81 da lei municipal complementar número 01 de 26 de julho de 2005, e acrescenta os artigos 94-B e 94-C, dispondo respectivamente sobre a gratificação especial de desempenho GED e sobre a gratificação especial pelo desempenho de atividades extraordinárias e da outras providências. Estamos encaminhando o presente projeto a requerimento do Poder Legislativo, que foi protocolado sobre o número 046-2019, onde a maioria dos vereadores desta colenda casa solicitaram ao Poder Executivo que encaminhasse o projeto de lei criando gratificação especial para desempenho de atividades extraordinárias para gratificação aos servidores ocupantes de cargo de tesoureiro, contabilista, auxiliar de contabilidade e auxiliar de administração, que realizam tarefas atinentes ao Poder Legislativo. Como se sabe, não é econômico nem razoável ao Poder Legislativo criar cargos e provê-los para desempenhar atribuições relacionadas à contabilidade, pagamento de despesas, controle e movimentação de contas bancárias, digitação de empenhos, movimentação orçamentária e patrimonial, bem como elaborar a folha de pagamento e recolhimento de encargos sociais, entre outras, em virtude do baixo volume de serviços. Por outro lado, não é justo exigir dos servidores do Poder Executivo que executem tais serviços de forma gratuita. Desta forma, impõe-se a criação do benefício pecuniário compensatório para os servidores que realizaram os serviços exclusivos ao Poder Legislativo. Projeto de Lei Municipal Complementar 06/2019, que acrescenta novas atribuições e altera o padrão de vencimento do cargo do quadro e provimento efetivo do município constante da Lei Municipal Complementar 02, de 26 de julho de 2005, que foi consolidada pela Lei Municipal Complementar 022, de 30 de junho de 2015. Encaminha-se o presente projeto, eis que a necessidade de acrescentar novas atribuições ao cargo de agente fiscal fazendário, atribuições essas que o servidor ocupante do cargo já está desempenhando e que não seriam de sua competência. Salienta-se que o ocupante do cargo de agente fiscal fazendário, além de executar todas as atribuições atinentes ao seu cargo, que, digam-se de passagem, não são poucas, também realiza diversas funções que não estão previstas e que não seriam de sua competência, porém nunca se negou a fazê-las, como, por exemplo, concessão de alvarás da licença para construção, cadastramento do projeto alvará e habita-se nas construções civis, no CISO, o BRAF, PREF, da Receita Federal, concessão da autorização de demolição de obras, concessão de certidão de demolição de obra e concessão de certidão de habita-se. Assim, faça-se necessário incluir-se nas atribuições do cargo de agente fiscal fazendário, uma vez que trata-se de serviços indispensáveis de ampla demanda em nosso município. Cumpre informar também que no mês de setembro de 2019 entrou em funcionamento o novo CISO-BRAF-PREF Web, que obriga as prefeituras a realizarem o cadastramento e envio de todos os projetos, alvarás, certidões, habita-se nas construções realizadas no município. Sinaliza-se que o envio dessas informações é obrigatório por determinação do artigo 50 da Lei Federal nº 8.212/91 e deve ser cumprido até o dia 10 de cada mês, sendo que a pendência no envio dessas informações impedirá a liberação de certidões de regularidade fiscal da Prefeitura, com ampliação de multa ou erário, cujo valor atual é de R$ 2.412,28, de conformidade com o inciso 3 do artigo 9 da Portaria do Ministério Econômico e número 9 de 15 de 1 de 2019. Além disso, serão incluídos no cargo de agente fiscal fazendário as seguintes atribuições: auxiliar na fiscalização do comércio eventual ambulante do município, fiscalizar o exercício de atividades dos profissionais autônomos, promover a fiscalização nos estabelecimentos comerciais e industriais e prestação de serviços, fiscalizar a ocupação de logradouros públicos. Por isso, existe a urgência da necessidade de incluir essas atividades nas atribuições do cargo, para que o servidor continue exercê-las, evitando-se que esse serviço deixe de ser realizado. Consequentemente, o município seja punido com a multa acima mencionada. Diante disso, a alteração do padrão de vencimento é plenamente justificável, pois as atribuições acima citadas deverão ser executadas pelo servidor ocupante do cargo, não sendo justo exigir-lhe mais atribuições do que as anteriormente previstas, sem a competente contraprestação pecuniária. limitados ao exposto, na certeza que os projetos serão aprovados, subscrevo atenciosamente Neri Montepó, prefeito.
Convido a segunda secretária a ler o projeto de lei complementar 005/2019.
Projeto de Lei Municipal Complementar número 005/2019, de 5 de dezembro de 2019. Altera a redação do artigo 81 da Lei Municipal Complementar número 001, de 26 de julho de 2005, e acrescenta os artigos 94B e 94C, dispondo respectivamente sobre a gratificação especial de desempenho, GED, e sobre a gratificação especial pelo desempenho de atividade extraordinária e da outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Campinas do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 81 da Lei Municipal Complementar 001/2005, de 26 de julho de 2005, passa de hora em diante vigorar com a seguinte redação. Artigo 81. Constitui gratificações e adicionais dos servidores municipais. Primeiro, gratificação natalina. Segundo, adicional por tempo de serviço. Terceiro, adicional pelo exercício de atividade em condições penosas, insalubres ou perigosas. Quarto, adicional noturno. Quinto, difícil acesso. Sexto, sobreaviso. Sétimo, gratificação pelo desempenho de atividade de natureza especial. Oitavo, gratificação especial de desempenho GED. Nono, gratificação especial pelo desempenho de atividade extraordinária. Artigo 2º. Fica criada a subseção nona na seção 2ª do capítulo 2º do título 5º da Lei Municipal Complementar 001, de 26 de julho de 2005, contemplando a gratificação especial de desempenho, GED, que foi criada pela Lei Municipal Complementar número 031, de 15 de agosto de 2017, acrescentando-se o artigo 94B, que terá a mesma redação contida no normativo legal citado, porém consolidado num único artigo da seguinte forma. Subseção 8ª, da gratificação especial de desempenho GED, artigo 94B, poderão ser concedidas aos servidores detentores de cargos de provimento afetivo no exercício de atividade de natureza especial. Gratificação especial de desempenho, que será satisfeito mensalmente, cujo valor será obtido da multiplicação dos coeficientes respectivos pelo valor atribuído ao padrão referencial fixado no artigo 28 da Lei Municipal Complementar, número 002, de 26 de julho de 2005, atualmente em vigor da seguinte forma. Número de gratificações, especificações de gratificação especial de desempenho e coeficiente. Número de gratificação. 1. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor detentor de cargo de natureza administrativa para exercer as funções de secretário da Junta de Alistamento Militar. Coeficiente 0,55. Número de gratificação. 1. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor detentor de cargo de natureza administrativa para exercer a função de responsável pela área de recursos humanos. 0,92. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor detentor de cargo de natureza administrativa para exercer a função de responsável pelo setor de tributos, 1,47. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor detentor de cargo de natureza administrativa para exercer a função de responsável pelo SINCOV, emendas parlamentares e projetos junto à União e ao Estado RS, 0,92. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor detentor de cargo de natureza administrativa para exercer a função de responsável pelo controle patrimonial, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor detentor de cargo de natureza administrativa para exercer a função de responsável pelo Cadastro Único e Programa Bolsa Família, 0,92. Gratificação especial de desempenho pela designação de serviço detentor de cargo de natureza administrativa para exercer a função de responsável pelo setor de agendamentos e encaminhamentos de paciente hospital municipal. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor detentor de cargo de natureza técnica para exercer a função de responsável pela sala de vacinas e visitas domiciliares, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor detentor de cargo de natureza administrativa para exercer a função de responsável pelo hospital municipal, 1,47. Gratificação especial de desempenho pela designação de serviço para exercer a função de responsável pelos serviços de lavagens e lubrificação, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para realização de avaliação prévia e emissão de laudos preliminares sobre veículos e máquinas, bem como acompanhamento de serviços de mecânica, 1,47. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para exercer a função de responsável pelos serviços de britagem e conservação de rodovias, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de serviços para exercer a função de responsáveis pelos serviços de vigilância e segurança hospitalar, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para exercer a função de responsáveis pelos serviços da capela mortuária, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de serviço de servidor detentor de cargo de natureza administrativa para exercer a função de responsável pelo Fundeper e ações da agricultura familiar, 0,92. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para exercer a função de responsável pelos serviços de plantio e silagem, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para exercer a função de responsável pelos servidores em propriedades rurais, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para exercer a função de responsável pelos serviços de recolhimento de entulhos e limpeza urbana, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para exercer a função de responsável pelos serviços de controle de máquinas e equipamentos das secretarias de obra, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para exercer a função de responsáveis pelos serviços de controles de máquinas e equipamentos da Secretaria de Urbanismo e Trânsito, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para exercer a função de responsável pelo serviço de controle de máquinas e equipamentos da Secretaria de Agricultura, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para exercer a função de responsável pelos servidores de coleta de lixo urbano, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor detentor de cargo de natureza técnica para exercer a função de responsável pelos serviços de transportes de pacientes de urgência e emergência, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para exercer a função de responsável pela manutenção e conservação de prédios públicos, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação do servidor para exercer a função de responsável pelo controle de merenda escolar, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para exercer a função de responsável pelo amoxicilifado da municipalidade, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para exercer a função de controle e avaliação das ações de saúde, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para compor comissão de estágio probatório, 0,55. Gratificação especial de desempenho pela designação de servidor para compor comissões de licitações, 0,55. Gratificação especial pela designação de servidor para exercer a função de pregoeiro, 0,55. Parágrafo 1º. As gratificações contempladas no caput deste artigo não poderão ser percebidas cumulativamente pelo servidor que for designado para mais de uma das atividades de natureza especial descrita neste artigo. 2º. A percepção de quaisquer das gratificações referidas no caput deste artigo não inclui o pagamento de horário extraordinário e ou adicional noturno, quando o servidor preencher os requisitos para a percepção dos referidos acréscimos, na forma da lei. 3º. A designação e a dispensa do servidor para quaisquer das situações prevista caput deste artigo deverá ser realizada por meio de portaria. 4º. Os valores das gratificações de que trata o presente dispositivo sofrerão reajuste na mesma data base de reajuste aumento salarial dos servidores, obedecendo o mesmo percentual concedido. 5º. Fica vedada a designação do servidor titular de cargo em comissão para quaisquer uma das situações previstas no caput deste artigo. 6º. As gratificações previstas no presente artigo não serão objeto de incorporação para nenhum efeito, bem como não servirão de base de cálculo para concessão de outras vantagens, exceto férias de 13º salário. 7º. As gratificações a que se refere este artigo serão mantidas durante os afastamentos legais considerados como de efetivo exercício. Artigo 3º. Fica criada a subseção 9ª na seção 2ª do capítulo 2º do título 5º da Lei Municipal Complementar 001 de 26 de julho de 2005, que institui a gratificação especial pelo desempenho de atividade extraordinária, acrescentando o artigo 94C, que vigorará com a seguinte redação: subseção 9ª, gratificação especial pelo desempenho de atividade extraordinária. Artigo 94C. Fica instituída gratificação especial para desempenho de atividade extraordinária a ser concedida a servidores públicos de provimento efetivo, ocupantes dos cargos de tesoureiros, contabilistas, auxiliar de administração e auxiliar de contabilidade, que efetivamente realizam tarefas do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. O valor da gratificação especial para desempenho de atividade extraordinária de que trata o caput deste artigo será obtido através da multiplicação do coeficiente 0,55 pelo valor atribuído ao padrão referencial fixado no artigo 28 da Lei Municipal Complementar número 002 de 26 de julho de 2005, atualmente em vigor. 2º, a gratificação contemplada no caput deste artigo não poderá ser percebida cumulativamente com as gratificações previstas no inciso 8º do artigo 81 desta lei. Parágrafo 2º. A designação e a dispensa do servidor para quaisquer das situações previstas no caput deste artigo deverá ser realizada por meio da portaria. 3º. O valor da gratificação de que trata o presente dispositivo sofrerá reajuste na mesma data base do reajuste, aumento salarial dos servidores obedecendo o mesmo percentual concedido. 4º. A gratificação prevista no presente artigo não será objeto de incorporação para nenhum efeito, bem como não poderá servir de base de cálculo para a concessão de outras vantagens, exceto férias de 13º salário. Quinto, a gratificação a que se refere este artigo será mantida durante os afastamentos legais considerados como de efetivo exercício. Sexto, além das atribuições previstas nos cargos de que trata o presente artigo previsto no anexo 1º da Lei Municipal Complementar número 002, de 26 de julho de 2005, os servidores designados deverão executar as seguintes tarefas. Primeiro, contabilista, executar tarefas relacionadas à contabilidade do Poder Legislativo Municipal, bem como a confecção de balanço, de balanços e balancetes, controle de contas patrimoniais, execução da receita e despesa e todos os serviços relacionados à contabilidade, inclusive a assinatura digital nos relatórios de prestação de contas enviados aos órgãos públicos e inserção de dados no sistema, além de executar outras tarefas afins. Segundo, tesoureiro, efetuar pagamento de despesas empenhadas no orçamento do Legislativo Municipal, movimentar e controlar as contas bancárias do mesmo, receber e pagar em moeda corrente, receber, guardar e entregar valores, efetuar nos prazos legais os recolhimentos devidos, prestando contas, efetuar selagem e autenticação. Mecânica, elaborar balancetes e demonstrativos do trabalho, realizando a importância recebidas e pagas. Movimentar fundos, conferir, informar, dar pareceres e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria. Endossar cheques e assinar conhecimentos e demais documentos relativos ao movimento de valores. Preencher e assinar cheques bancários, além de executar tarefas afins. Terceiro, auxiliar de administração. Executar trabalhos de digitação dos empenhos, movimentação orçamentária e patrimonial. Assinar a responsabilidade pelas informações contidas nos relatórios e sistemas do Poder Legislativo. Substituir o tesoureiro em suas ausências, executando as tarefas correlatas, exceto as que exclusivas, além de outras tarefas afins. Quarto, auxiliar de contabilidade, confeccionar e conferir, expedir a folha de pagamento, emissão e recolhimento dos encargos sociais relativos, prestar as devidas informações legais, efetuar o envio da GFIP, Raiz, DIRF e Social, do Poder Legislativo, além de outras tarefas afins. Artigo 4º. As despesas relativas da gratificação especial pelo desempenho de atividade extraordinária de que trata o artigo antecedente serão atendidas por conta de dotações orçamentárias do Poder Legislativo, mediante a retenção pelo Poder Executivo do valor do repasse do duodécimo ao Legislativo Municipal. Quinto, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal Complementar, número 031, de 15 de agosto de 2017. Gabinete do Prefeito, 5 de dezembro de 2019.
Convido o primeiro secretário a ler o projeto de lei complementar 006/2019.
Projeto de Lei Municipal Complementar 06/2019, de 12 de dezembro de 2019. Acrescenta novas atribuições e altera o padrão de vestimento do cargo do quadro de provimento efetivo do município, constante da Lei Municipal Complementar 02, de 26 de julho de 2005, que foi consolidada pela Lei Municipal Complementar 022, de 30 de junho de 2015. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescentado nas atribuições do cargo de agente fiscal fazendário constante no anexo 1 da Lei Municipal Complementar 02, de 26 de julho de 2005, que foi consolidada pela Lei Municipal Complementar 022, de 30 de junho de 2015, as seguintes atribuições concedidas. Conceder alvarás de licença para construção, emitir certidão de habite-se nas construções civis, realizar o cadastramento de projetos no SISO-BRAF, na Receita Federal, conceder autorizações e certidões de demolição de obras, auxiliar na fiscalização do comércio eventual ambulante do município, fiscalizar o exercício da atividade dos profissionais autônomos, promover a fiscalização nos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, fiscalizar a ocupação de logradouros públicos e serviços afins. Artigo 2º. Fica alterado o padrão de vencimento do cargo de agente fiscal fazendário de que trata o artigo desta lei, passando do padrão 12 para o padrão 13. Artigo 3. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 12 de dezembro de 2019.
Como os dois projetos estão acompanhados do impacto orçamentário para análise dos nobres colegas, como determina o regimento interno desta casa, este projeto deverão ser baixado para a CUP, observando os prazos e turno de votação previsto no artigo 181 do regimento interno. Sendo esta matéria da ordem do dia, passaremos para as considerações finais. Peço à primeira secretária que faça o sorteio da ordem das falantes escritas. Como tenho só um vereador escrito, peço ao vice-presidente que assuma. Boa noite a todos que nos acompanham através dessa emissora. Eu venho hoje à noite só agradecer à Igreja Assembleia de Deus, onde estiveram fazendo o terceiro Natal solidário ali na Igreja Assembleia de Deus, onde estive participando, em nome do pastor Eugênio, parabenizar toda a sua equipe pelo belíssimo trabalho que prestaram no final de semana, apesar da chuva, mas graças a Deus deu tudo certo. E também venho fazer um convite ao pessoal da cidade de Campinas, que temos o terceiro Natal Solidário do bairro São Francisco, que se realizará esse dia 22 de dezembro, a partir das 13h30, no bairro São Francisco. Estará passando, todos os voluntários estarão passando a partir do dia 18. Quem quiser contribuir, fazer suas doações, o pessoal vai estar com seus crachás identificados para fazer a coleta. Vai ter show gospel, vai ter sorteios, vai ter brindes, vai ter lanches e vai ser um belíssimo Natal para as crianças de todos os bairros. O pessoal que quiser participar, estão todos convidados. Era isso, senhor presidente.
Sendo essa a matéria que temos para a noite de hoje, para a sessão desta noite, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.